Consulta a primeira secretária se há número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos.
Ah, sim.
Havendo o número de vereadores suficiente para a abertura de nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 32, do dia 18 de novembro de 2024. Convido a vereadora Isabel do Zezinho para realizar a leitura bíblica.
Estenda a mão ao pobre para que sua bênção seja completa. Agradeça a graça dos seus dons, chegue a todos os seres vivos. Não negue seu cuidado nem os mortos. Não evite aqueles que choram e aflija-se com quem está aflito. Não tenha receio de visitar um doente. Ações como essa farão que você seja amado. Enfim, todas as suas palavras, lembre-se do seu fim e jamais pecará. Está lido, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Isabel do Zezinho pela realização da leitura bíblica. Em tempo, quero registrar a presença do vereador eleito Cabelo do Alto Peças, também da vereadora eleita Mirelle do Mané, também registrar aqui neste momento a presença do ex-prefeito de Alcinópolis, Manel Nunes. Também aqui registrar a presença do nosso amigo Bulhões, em nome de toda a imprensa. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 39 de 2024, coloca a mesma em discussão e votação. Vereadores que discordam queiram se manifestar. Ata número 39 de 2024, aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Solicita a primeira secretária que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 7 de 2024, que se refere à lei orçamentária para o exercício 2026. Corrigindo, 2025, exercício 2025.
Mensagem ao projeto de lei número 07/2024. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Tenho a honra de submeter à apreciação desse Parlamento Municipal o incluso projeto de lei orçamentária anual do município para o exercício financeiro de 2025, elaborado em consonância com a Lei Municipal número 575/2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2024. A presente propositura foi elaborada com base nas diretrizes, objetivos e metas constantes do Plano Plurianual 2022-2025, o qual assegurou os recursos necessários para o desenvolvimento social e econômico do município de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul, na busca da melhoria da qualidade de vida da população, mantida a visão de seriedade e de austeridade que tem pautado a atual gestão municipal. O orçamento para o exercício financeiro de 2025 estima a receita e fixa a despesa em R$ 82 milhões. As receitas apresentam uma variação positiva em relação à receita revisada para o exercício atual e teve como base de projeção a utilização dos agregados econômicos que protejam modelos de estimativas de crescimento do PIB nacional e estadual da variação dos preços pelo Índice Oficial de Inflação, IPCA, e dos procedimentos de arrecadação das receitas diretamente arrecadadas. As receitas municipais foram divididas em 5 grandes grupos para efeito de projeção e apresentam a seguinte estrutura. Receita diretamente arrecadada, composta pelas receitas de impostos e taxas de contribuições patrimonial, de serviços e outras receitas correntes. Receita de transferências constitucionais compostas do FPM, ITR, IPI, exportação do ICMS, IPVA e de outras transferências legais, compreendendo do Fundo Especial do Petróleo, FEP, os royalties do petróleo, a cota parte da CID e as transferências financeiras. Transferências legais oriundas de Sistema Único de Saúde, SUS, estimadas com base em critérios populacionais e procedimentos efetuados do Fundo Estadual de Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, com base no Censo Escolar do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, e do Fundo Estadual de Assistência Social. Transferência do Fundeb, observado o critério estabelecido na Emenda Constitucional número 108/2020, que criou o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério. Transferência de convênios oriundos dos orçamentos do Estado e da União, estimadas com base em emendas de parlamentares e de bancadas e de transferências voluntárias para a realização de projetos em parceria com o município. As despesas correntes no valor de R$ 69.705.000. Representam 85% da despesa fixada e destinam-se à manutenção da máquina administrativa, inclusive pessoal e encargos sociais. As despesas de capital no montante sinalizam a manutenção do perfil dos gastos de município, assegurando a implantação de equipamentos e de infraestrutura que oferecem melhores condições de vida à sua população. Reserva de emendas parlamentares, sendo R$ 1.504.723,68. Inerentes às emendas individuais, é de R$ 752.361,84, inerente e emendas parlamentares coletivas, que totaliza a importância de R$ 2.557.085,52. Por fim, registram-se a importância de R$ 1.000.000, classificada como reserva de contingência. As restrições legais ao planejamento orçamentário das áreas da educação, saúde e despesas com pessoal, resta demonstrado a intenção de cumprimento integralmente, inclusive com a superação dos percentuais fixados conforme abaixo discriminado. Ampliação na manutenção e desenvolvimento do ensino, R$ 21.886.400, que corresponde a 27,16%, demonstrando a intenção em cumprir o citado preceito constitucional. A ampliação com ações de saúde, R$ 17.448.000. que corresponde a 22,78%, demonstrando a intenção em cumprir o citado preceito constitucional. Despesas com pessoal do Poder Executivo, R$ 34.285.000, que corresponde a 41,85% sobre a RCL. A situação econômica e financeira do município encontra-se estabilizada, sinalizando um cenário de equilíbrio com as metas estabelecidas para os exercícios vindouros. a fixação da despesa, observou a classificação institucional, funcional e por natureza, cuja proposta orçamentária aqui apresentada contendo mensagem de encaminhamento, projeto de lei e anexos que representa uma visão clara e real de todos os gastos que o poder público municipal necessita realizar com a manutenção de toda a sua estrutura com os públicos de interesse local, tais como educação, saúde, assistência social e obras. Registra-se ainda por relevante que a proposta orçamentária, ora encaminhada a essa colenda Casa de Leis, contém dispositivo por meio do qual se busca a autorização legislativa para o Executivo abrir créditos adicionais suplementares correspondente ao percentual de até 30% do valor fixado para o orçamento do município, de maneira a possibilitar a manutenção e o ajuste das dotações no transcorrer do exercício de 2025, ao fim de que não haja comprometimento na execução orçamentária, especialmente por se tratar do primeiro ano de mandato da gestão eleita, em outro próximo na forma prevista no inciso 1º, artigo 6º da propositura. Por fim, consignamos que a propositura se apresenta compatível com os objetos e as metas previstas no projeto de lei referente ao plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e com as diretrizes orçamentárias aprovadas para os exercícios de 2025, com observância ao preceito na Lei Complementar número 101/00. Dessa forma, evidenciada a relevância da matéria, estamos convictos de que os nobres parlamentares não faltarão com seu valioso apoio para aprovação da presente propositura. Respeitosamente, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está lido, senhor presidente.
Encaminho o referido projeto de lei para suas respectivas comissões para análise e emissão de parecer. Aproveitando a oportunidade, quero convocar os senhores vereadores e vereadoras para amanhã nós fazermos uma reunião onde vai estar presente aqui a assessoria contábil para que a gente discuta sobre as emendas impositivas e as emendas de bancadas que devem ser inseridas dentro do orçamento lido agora neste momento para posterior aprovação. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 74 de 2024, de autoria da vereadora Onilza Matias.
Indicação número 74/2024. Autora, vereadora Onilza Matias, PL. Senhor presidente, nobres vereadores, indico na forma regimental, depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, que seja mesmo encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito Dalmir Crisóstomo da Silva, com cópia ao secretário de Obras, no sentido que seja feito o patrulhamento da estrada que dá acesso à fazenda Reunidas do senhor Valim. Senhor Valim e demais ramais pertencentes àquela região. Justificativa oral em plenário. Está lido, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Onilza. Onilza transfere.
Consulta se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
É Eu vou deixar meus minutos à disposição do vereador Valdeci Passarinho. Com a palavra agora, vereador Valdeci Passarinho.
Convido o excelentíssimo senhor vereador vice-presidente Helder Carneiro para assumir os trabalhos da mesa.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Valdeci Passarinho.
Quero cumprimentar o presidente Helder Carneiro, primeira secretária Isabel do Zezinho, também segunda secretária Onilza Matias, cumprimentar em nome do excelentíssimo vereador Fernando Nicoletti, os demais senhores vereadores e vereadoras que compõem este parlamento. Também cumprimentar a todos que nos acompanham através da TV Legislativa, através das ondas da 87.9 e dos demais meios de comunicação. Cumprimentar aqui o vereador eleito Camilo do Alto Peça, também a vereadora eleita Mirelle do Mané, saudar aqui também o ex-prefeito Mané Nunes, que se faz presente aqui, meu grande amigo Bulhões, em nome da imprensa, do Bulhões Digital. Cumprimentar todos os órgãos de imprensa aqui. Saudar o nosso colaborador aqui, servidor dessa casa, Silvaninho, em seu nome, todos os colaboradores deste Poder Legislativo. Eu venho hoje a esta tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, com bastante alegria para falar da nossa viagem a Brasília agora na semana passada, onde tivemos audiência com o senador Nelsinho, com a nossa querida senadora Tereza Cristina, aonde pôde aí os demais vereadores que compõem essa comitiva que esteve a Brasília também visitar os seus representantes, ou seja, os seus deputados federais. É uma visita produtiva, aonde nós solicitamos vários recursos, ora recursos que serão encaminhados para a próxima gestão e que serão liberados a partir do ano que vem, mas que tem que ter já esse compromisso, esse empenho dos parlamentares dessa casa, do prefeito Dalmi, acompanhado também do prefeito eleito Wellington Guimarães, junto com o seu vice-prefeito eleito Valdemar Pezão, que estava na comitiva também, para a gente já ir desenhando o modelo de gestão a partir do ano que vem. Gestão esta que eu faço muita questão de falar do comprometimento, do respeito, do compromisso que foi feito, ora, nos palanques eleitorais. E que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter aqui o apoio, se não de todos, mas da maioria dos vereadores e vereadoras que vão compor assento nesta casa. Porque a administração pública só se faz assim. A administração pública só se faz com diálogo, com bom entendimento, com parcerias. E isto já foi provado, principalmente nos últimos 8 anos. E que eu faço questão de dizer porque tive a alegria de fazer parte desses últimos 8 anos de administração. Tive também a alegria de fazer parte de administrações anteriores, né? E aqui eu falo com bastante tranquilidade, pela questão positiva dessa gestão, e não no sentido de criticar nenhuma administração anterior, porque eu vejo que cada administração que passou desde a fundação desse município deixou aqui a sua parcela de contribuição, mesmo que ela fosse minúscula, mas deixou. Então eu quero aqui falar sobre isso, e eu quero também adentrar num assunto em que eu não gostaria de estar trazendo a esta tribuna, Mas diante de muitas as falácias que a gente ouve nos quatro cantos do nosso município, a gente tem, principalmente o vereador Valdeci Passarinho aqui, tem a obrigação de falar sobre isso. É, situações em que trazem desconfortos a este parlamentar que vos fala, que trazem desconforto a membros da nossa comunidade e que confiou a reeleição do vereador Valdeci Passarinho. Uma eleição difícil, onde a gente tínhamos aí adversários pesados e que não queriam de forma nenhuma a nossa reeleição. Eu acho que por saber do nosso compromisso com a administração pública, por saber do nosso trabalho ao longo dos nossos quatro mandatos que os assento nesta casa. Trabalho assim com muito comprometimento, trabalho com determinação, com diálogo, com uma forma positiva de sentar com os nossos colegas vereadores e vereadoras e traçar os entendimentos necessários para fazer os encaminhamentos nas aprovações dos projetos que ora foram encaminhados para esta casa para aplicar os recursos e dar qualidade de vida à nossa população. E uma eleição difícil, mas que o povo entendeu que a recondução do vereador Valdeci Passarinho para mais um mandato seria extremamente necessária. Eu acredito que pelo desempenho do nosso mandato. E aí, dentro estas situações, que graças a Deus a gente conseguiu aí a reeleição com o apoio da nossa população, há depois as situações que querem continuar trazendo desconforto à nossa população, com mentiras que não cabem na cabeça de ninguém, só na cabeça de quem os formaliza e acredita nas próprias mentiras. Porque vejam bem, senhores vereadores e vereadoras, eu tive o desprazer de conviver com várias ligações de pessoas visitando a minha casa, visitando a minha empresa, a minha procura, para saber o que estava acontecendo, porque espalharam na cidade que o vereador Valdeci Passarinho, o vereador Fernando Nicoletti, já não era mais vereador, tinha perdido o mandato. Eu falei, não, isso me causa muito espanto. Não, mas há conversas aí de pessoas ligadas à política tecendo isso, que você não é mais vereador. Eu falei, não, muito ao contrário. Nós somos vereadores e, a menos que aconteça algum fato, né, que a gente desconheça, eu acredito que nós vamos terminar o nosso mandato até o dia 31 de dezembro, a não ser que estão traçando alguma coisa para que o vereador Valdeci Passarinho não termine o mandato. Mas isso aí, se essas coisas estiverem acontecendo, nós vamos deixar na mão de Deus, para que Deus faça a vontade dele e que assim seja feito. Nós acreditamos muito. Então, eu acredito que nós vamos terminar. Sem falar que nós, como eu já disse anteriormente, fomos reeleitos para mais um mandato. Agora, denúncias de situações políticas ocorreram e vão ser analisadas. Eu, apesar de ser injustiçado por algumas situações, acredito muito na justiça. Eu acredito que nós vamos passar por mais essa batalha. E nós vamos estar aí, eu até fiz questão de trazer aqui para os senhores vereadores, vereadoras, para a nossa população que nos acompanha, este ofício aqui, e que nós recebemos do juiz Francisco Soliman, juiz eleitoral. Eu vou até fazer questão de ler aqui. Ofício número 7406 de 2024, TREZE038, de Costa Rica, datado de 29 de outubro de 2024. A Sua Excelência, vereador Valdeci Lima de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Alcinópolis, assunto diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de 2024. Senhor presidente, considerando a programação dos resultados do pleito eleitoral em 6 de outubro de 2024, solicito a disponibilização do plenário da Câmara Municipal no dia 16 de dezembro do corrente ano, a partir das 17 horas, para a realização da solenidade de diplomação dos candidatos eleitos no município de Alcinópolis. Solicito também autorização para o uso de sistema de sonorização instalados naquele ambiente e a presença de um técnico para operacionalizar o equipamento. Solicito ainda um arranjo de flores naturais para ornamentação do local. Antecipo agradecimentos, tendo por certo a costumeira e valiosa comprometimento deste legislativo com o bom andamento das eleições de 2024. Por fim, renovo os meus protestos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Francisco Soliman, juiz eleitoral. Oram só tamanho a mentira, porque, como eu já disse, nós já recebemos aqui o convite para diplomação e, com certeza, nós vamos ser diplomados, assim como todos os candidatos que foram programados como eleitos neste pleito do dia 6 de outubro vão ser diplomados. Agora, outras situações nós desconhecemos. Se falam-se na questão, muito no período eleitoral, quero falar aqui, se falava num discurso assim, do pai da mentira, que o fulano era o pai da mentira, o cicrano era o pai da mentira. Agora acabou o período eleitoral e continuam as mentiras. Eu acredito que pelo pai da mentira, ou os pais da mentira, que continuam se provocando estas mentiras e que até eles mesmos conseguem acreditar nas próprias mentiras deles, para induzir a nossa sociedade. Eu só vejo isso. Eu não vejo outra situação que não seja para induzir a nossa sociedade. Vejam bem, a minha tristeza é muito grande. Eu acredito que a tristeza de vossas excelências também é muito grande, porque são pessoas, umas com formação intelectual, pessoas bem vistas na sociedade e que prega a todo tempo o bom andamento da administração pública municipal. A aplicação dos recursos públicos para a melhor qualidade de vida do nosso povo. E depois quer provocar esse terror psicológico na nossa sociedade, querendo às vezes desviar alguns fatos da realidade. Mas nós esperamos que, a partir do dia 1 de janeiro de 2025, o prefeito eleito, o Wellington Guimarães, juntamente com o seu vice-prefeito, Valdemar Pezão, consiga conduzir o nosso município nos trilhos do desenvolvimento, assim como vem acontecendo. E espero também que os novos vereadores e vereadoras que vão usar assentos aqui nesta casa estejam comprometidos com os bons andamentos da administração pública, vereadora Rosângela, a fim de que nós possamos continuar sentando, como é do conhecimento de vossas excelências, na nossa condução, para que a gente sente, construa os bons entendimentos, para que a gente consiga fazer as entregas que nós prometemos aos nossos munícipes. Eu não vou dizer nem aos vossos e nossos eleitores, mas sim aos nossos munícipes. E eu não tenho dúvida nenhuma que hoje, sabendo dos candidatos que foram eleitos, que vão usar assento nessa casa, conheço a capacidade de cada um. A não ser que se falta vontade ou se deixe induzir por pessoas que não estão comprometidas com o desenvolvimento do nosso município. Aí já é outra questão, mas eu acredito muito e quero aqui parabenizar em nome dos que estão aqui hoje assistindo essa sessão, em nome do Cabelo do Alto Peça, em nome da Mirelle do Mané, né, parabenizar a todos os vereadores que foram eleitos. E que há tempo para se fazer uma reflexão, se vão se deixar induzir por pessoas que não estão comprometidas com as boas ações e com o desenvolvimento do município, ou se vão sentar para desenvolver as boas ações em prol da nossa sociedade. Eu volto a repetir, acredito muito na capacidade de cada um dos senhores e senhoras. Mas quero aqui, mais uma vez, antes de finalizar, me dirigir a toda a nossa sociedade alcinopolense, a todos que nos acompanham através da TV Legislativa, a todos que nos acompanham através das mídias da 87.9, que leve a nossa mensagem a cada pessoa que procurar a vocês, que o vereador Passarinho está no mandato, está atuante, está participativo e será atuante, participativo dentro deste mandato até o dia 31 de dezembro, assim como eu disse, se Deus permitir, a menos que há algumas situações, como eu disse, que às vezes a gente desconhece, e que acredito muito que nós vamos estar aqui no dia 16 de dezembro recebendo o nosso diploma de vereador eleito, assim como os demais vereadores e vereadoras que foram eleitos para o próximo mandato. Então, e acredito também que após a diplomação nós vamos estar aqui o dia 1º de janeiro tomando posse para mais um mandato. Essas questões de mesa diretora, de que quem é que vai ser ou quem deixa de ser, isso vai ser discutido, está sendo discutido, está sendo, tem situações que vão ser um, que vão ser outro, mas a gente, vamos falar nisso e vai ser decidido dia 1º de janeiro, a hora que tomarmos posse aqui. E eu falo com bastante tranquilidade, nós estamos aí trabalhando para que a gente possa continuar o nosso trabalho frente à presidência. Mas se não for, nós vamos estar aqui fazendo do nosso mandato aqui, usando assento aqui embaixo, dialogando com os vereadores, dialogando com a nova mesa diretora para construir os entendimentos dentro da experiência que nós temos de legislador. Não precisam ter dúvida disso. Isso não vai nos deixar maior e nem menor vereador gaúcho da relojoaria, este fato, entendeu? Então quero aqui, ao finalizar, deixar um grande abraço a todos os senhores e senhoras que nos acompanham, aos senhores vereadores e vereadoras, que nós tenhamos uma semana abençoada e produtiva. Que Deus abençoe a todos.
Agradeço ao vereador Valdeci Passarim pelo uso da tribuna e devolvo a direção dos trabalhos para o mesmo.
Consulta a primeira secretária se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereadora Paula de Edivaldinho.
Vereadora Paula de Edivaldinho transfere. Consulta se há mais vereador inscrito.
Vereador Gaúcho da Relojaria.
Para fazer uso da palavra, excelentíssimo senhor vereador Gaúcho da Relojaria.
Excelentíssimo presidente dessa casa, Valdeci Passarinho, no qual eu cumprimento os demais da mesa diretora, quero aqui saudar também os meus colegas vereadores que se fazem presente aqui. Quero também saudar ao plenário, aos vereadores eleitos, Cabelo do Alto Peça, Mirelle. Quero saudar aí a presença do senhor Manuel Nunes, ex-prefeito da cidade. Nossa assistência é de mídia e comunicação, Bulhões, está aqui presente. Saudar também aos ouvintes que nos acompanham nas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, TV Legislativa. Senhor presidente, aqui nesse momento quero apenas levar ao conhecimento aos nossos eleitores do que ocorreu na semana passada, como já tem sido mencionado por sua pessoa nesse plenário aqui, onde tivemos em Brasília, né, juntamente com o senhor prefeito municipal, Dalmi Crisóstomo, a honra de estar presente também, prefeito eleito Hélio Guimarães, vice-prefeito Valdemar Pezão, juntamente com os nossos colegas vereadores que apoiam a administração atual e, com certeza, nos seus conhecimentos de base, serão apoiadores da próxima gestão, intenções voltadas para o desenvolvimento e crescimento da nossa sociedade. E assim, tivemos a oportunidade de fazer novas solicitações, né, aos nossos senadores do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, Nelsinho Tradi, o qual sempre nos atenderam, sempre deixaram a porta do seu gabinete aberto, vendo a importância dos trabalhos tanto do Executivo como do Legislativo na cidade de Alcinópolis. Eu tenho boas lembranças quando o senador Nelsinho Tradi, na particularidade, me falou a representatividade de garantia, de certeza dos recursos é quando se faz as coisas certas. E assim, nós conseguimos provar, com a parceria de entendimento das intenções do Executivo, juntamente com o Legislativo, aonde que, em todos os ofícios, direcionado aos nossos senadores, solicitando recursos para a nossa cidade, nós temos sempre assinatura do prefeito municipal, vice-prefeito, e nós temos a maioria da assinatura dos vereadores que apoiam essa gestão. Isso, ele me falou que a ferramenta mais importante para levar aos ministérios a solicitação desses ofícios encaminhados em parceria com o prefeito e a maioria dos vereadores. É a maior força a qual ele pode justificar aos ministérios a liberação dos recursos para que seja com mais facilidade a liberação deles para a nossa população, tendo em vista que todas essas solicitações que nós fazemos aqui em parceria com o Executivo, Legislativo, a maior parte do Legislativo, é sempre pensando nas prioridades, é pensando nas importâncias, é pensando no bem-estar da nossa comunidade. Por essa razão, quando democraticamente eleito fomos pela nossa população, é o compromisso assinado que já temos de fazer pela nossa comunidade. É isso, ir atrás de recursos, ir atrás de oportunidades melhores para que a nossa comunidade seja assistido, principalmente por aqueles benefícios que a própria Constituição nos dá. E assim fazemos. Fazemos em conjunto, em parcerias, discutimos prioridades, discutimos importâncias, e aí Nessa união é que se faz a busca aos nossos poderes maiores, às esferas que retêm os recursos para enviar para os nossos municípios, para que a nossa população, por um todo, seja beneficiada. Sem discriminação a ninguém. Na verdade, hoje entendemos que os maiores beneficiados de recursos que pleiteamos em parcerias para o nosso município, muitas vezes são as pessoas que menos valorizam ou que menos avaliam ou importam com o que é uma boa gestão. Ser gestor é o interesse de muitos. Portanto, a legislação diz que qualquer pessoa que tenha documentação exigida pelo Tribunal Regional Eleitoral pode se fazer um registro a concorrer a um cargo público, tanto no Legislativo como no Executivo, mas cabe a importância e a consciência, a inteligência da comunidade para que isso seja avaliado com bastante cautela. Pois o direito do voto, a expressão do direito, ela só dá direito a eleger o cidadão. Pois se você se iludir através de promessas infundadas, promessas que possivelmente não seriam possível a se concretizar em uma gestão com transparência, como hoje sabemos que o Tribunal de Contas exige, e que devemos rigorosamente respeitar esses quesitos do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Para nós é uma satisfação muito grande ter tido a oportunidade de ser reconduzido pela oportunidade de estar por mais 4 anos nessa Casa de Leis para fazer o melhor para a nossa sociedade e para a nossa população. O meu comprometimento já foi confirmado quando eu dei a oportunidade das pessoas me conhecer nesse mandato. Sou muito grato pela evolução da credibilidade que constituí com esse mandato. Tive uma evolução de 24%. Aonde que não arrumei intriga, não arrumei confusão, não arrumei desrespeito a ninguém, mas levei o conhecimento daquilo que eu tenho feito e que eu ainda quero continuar fazendo por essa sociedade, para que eles tenham seus benefícios dignos e merecedores e garantidos por lei. Quero aqui dizer que nessa oportunidade vou fazer da minha parte e espero que todos os novos vereadores eleitos tenham a consciência de que o município só desenvolve, só cresce, quando se busca ter conhecimentos reais, de fatos reais, para se discutir e trazer o melhor e fazer o melhor para a nossa comunidade. Mandato, cada um tem o direito de fazer o que achar que é importante no seu mandato. Nessa tribuna aqui, me dá direito a fazer uso dela com as expressões que eu realmente acho que eu devo fazer. Mas existe um regimento interno que diz aonde que somos vigiados e avaliados pela nossa conduta. Pois eu espero que tenhamos, dos novos vereadores, tenhamos
uma nova parceria para que a gestão pública seja conduzida sempre voltado para o crescimento, o desenvolvimento e os benefícios das pessoas que mais necessitam aqui na nossa cidade. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Quero estender o meu abraço a todos os ouvintes da Educativa FM, dizer, como eu sempre falei no término da minha fala em tribuna, estarei sempre à disposição das pessoas naquilo que for possível de eu intervir por vocês, pela nossa comunidade, juntamente com o executivo ou contra o executivo, mas que seja aonde que cabe a minha autonomia, estarei sempre à disposição de todos. Quero desejar também uma excelente semana a todos e que sejam abençoados até a próxima sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço a palavra de Vossa Excelência e consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Não há.
Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, assim passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, a seguir passamos para as explicações pessoais. Consulta a primeira secretária se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Vereador Valdeci Passarim.
Vereador Valdeci Passarim transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Vereadora Paula de Edivaldim.
Vereadora Paula de Edivaldim transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Não há.
Eu quero, antes de finalizar esta sessão, convocar a todos os senhores vereadores e vereadoras, conforme combinado, para a sessão ordinária hoje às 14 horas. Quero aproveitar a oportunidade também que já se faz presente aqui o vereador eleito Cabelo do Alto Peça, Mirelle do Mané, convidar os senhores, se assim tiverem tempo e disponibilidade, para conhecerem as dependências da casa, as ampliações, né? Estão convidados assim que terminar a sessão e eu faço questão de acompanhá-los se os senhores quiserem. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora interessado em fazer uso da palavra, mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz e da democracia, declaro encerrada a presente sessão ordinária às 10 horas e 8 minutos.